Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando o Boletim Mais do que Especial. Afinal de contas, vamos falar de um tema relacionado à cafeicultura que é muito importante para você, produtor de café que está nos acompanhando nesse momento, para você entender a importância da nutrição, da calagem, do preparo do solo. Enfim, a gente quer passar para vocês tudo o que é importante e tudo o que vai te ajudar a manter e aumentar a sua produtividade no campo. O café é uma das culturas mais tradicionais do Brasil e, ao mesmo tempo, uma das que mais exige cuidado com o solo. Quando o assunto é nutrição, não dá para falar em qualidade e produtividade sem falar de cálcio e magnésio. Dois elementos, dois nutrientes fundamentais para o desenvolvimento da planta. Hoje a gente vai conversar sobre a história do uso do calcário no café, os avanços na correção, vamos falar de nutrição, fontes alternativas de cálcio e magnésio para a cultura e os desafios atuais com as perspectivas futuras do cafeeiro. Para falar com a gente sobre esses temas, para contar mais e para trazer toda a experiência, está aqui comigo dois especialistas, estão comigo dois especialistas, o engenheiro agrônomo pela Esalq, já foi pesquisador e coordenador técnico do IBC, o Instituto Brasileiro do Café, coordenador de pesquisa experimental no Mapa Pro Café e hoje é consultor especialista na Santinato e Santinato Café. Estou falando do Roberto Santinato. Seja bem-vindo, viu, Santinato? Obrigado por estar aqui com a gente nessa oportunidade.
Eu que agradeço a Notícias Agrícolas e obrigado por aqui ter a oportunidade de levar alguma coisa que a gente aprendeu nesses 56 anos de cafeicultura.
Santinato, ele é referência no assunto e um dos pioneiros nas pesquisas em nutrição dessa cultura, a cultura do café. É uma referência nacional em manejo e lavouras de alta qualidade na cultura do café. A gente tem também a participação do engenheiro agrônomo formado pela Unesp, especialista em fisiologia e nutrição vegetal pela Esalq, estudante de doutorado direto no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, o SENA, da USP de Piracicaba, e também é consultor de desenvolvimento técnico da Viteragro. Estou falando do Eduardo Marcandali Boleta. Seja bem-vindo, Boleta. Obrigado por estar aqui com a gente também nesse evento para justamente falar de tema importante relacionado ao café.
Sem dúvidas, Alex. Eu agradeço você, agradeço ao Santinato, agradeço a toda a equipe de Notícias Agrícolas e todos os nossos telespectadores que estão aí assistindo e acompanhando.
O Eduardo Boleta, ele atua diretamente com consultores e produtores em temas ligados à nutrição, magnésio, fisiologia e manejo de solos e soluções para correção e nutrição do café. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa conversa aqui. E eu queria trazer um pouquinho para a nossa discussão a história do calcário, principalmente quando ele passa a ser colocado no café. O calcário sempre teve um papel importante, né, Santinato, na cultura do café. Como é que vem evoluindo o uso do calcário aí ao longo do tempo e o que, que mudou nas práticas de calagem para o café?
Bom, até volta de 1950 não se fazia calagem, não se usava cálcio, magnésio, inclusive as adubações dos outros nutrientes eram pequenas, porque a cafeicultura todinha estava em cima de solos de alta fertilidade, que chamam-se nitossolos, das terras roxas. A partir dos anos 60, o café saiu dessas regiões por consequências de clima e a ausência também de apoio governamental e adentrou para as áreas de solos mais de fertilidade mais baixa. Então hoje a cafeicultura assenta-se em cima de 80% de latossóis e mais ou menos 10% de argissolos, mais 5% de neossolos e cambissolos. Ou seja, todos esses solos que eu falei e só 1% de nitossolos. São todos necessários você fazer calagem, que é a prática primeira e essencial. Sem ela, se você jogar nitrogênio, fósforo, potássio, você está jogando bastante dinheiro fora. Então, quem começou com isso foi o Instituto Agronômico de Campinas, através de um trabalho duplo em Campinas, numa terra de boa fertilidade, e em Batatais, numa terra de cerrado. E lá foi testado se haveria possibilidade de a gente fazer café só quimicamente, sem terra de fertilidade alta e sem matéria orgânica. Porque na época se usava muita matéria orgânica, tinha disponibilidade. E aí, dentro desses nutrientes estudados, foi colocado o cálcio e o magnésio, que são o quê? O terceiro e o quarto nutriente mais importante na nutrição do cafeiro. Essencialmente o magnésio, que ele tem uma ponte com o fósforo, que melhora a absorção do fósforo, que é outro elemento, que é o quarto elemento, no caso da, quinto elemento, no caso da nutrição do cafeiro. Bom, por volta de 1969-70, foi criado o Instituto Brasileiro de Café, e com o auxílio do IAC e outros órgãos, e Piracicaba, as faculdades, Lavras, na época, foi instituído como que nós vamos corrigir esses solos. Então, nós tínhamos a calagem, mas não tinha a fórmula da calagem. Então, se fazia ensaios, eu mesmo, e a nossa equipe chegou a fazer 20 e tantos trabalhos, vários tipos de solo, com doses crescentes. Uma, duas, quatro, oito, até 32 toneladas por hectare. Com o passar do tempo, nós descobrimos que os solos argilosos nós não podemos passar de 4 toneladas, em textura média de 3 e arenoso de 2. São os gatilhos que uma forma chamada de índice de saturação de bases determina quanto que você tem que jogar. Então se faz análise e mostrou lá. 5 toneladas você joga 4, se for giló, joga 4, uma vai jogar no outro ano. Então esses gatilhos são importantíssimos na cafeicultura. Porque se eu passar de 4 ou de 3 ou de 2, conforme a textura do solo, a parte de nutrição que passa de pH em água 6,5 para mais, vai segurar o fósforo, que ele vai se transformar praticamente em rocha, é um trifosfato, e vai inibir os metais zinco, boro, cobre, boro não, o zinco, o cobre, o manganês e o ferro, e o boro complexado. Então, isso aqui fica sem o cafeiro absorver. Por outro lado daqui, na parte baixa, né, se você tiver 4, 4,5, 5, o fósforo também não sobe, por quê? Porque ele é fixado na argila, quando ela existe, e os micronutrientes, embora sejam muitos, eles, dentro da faixa de 5,5 e 6,5, eles são bem absorvidos. Então, 5,5 e 6,5 de pH você consegue com 4 toneladas em solo argiloso, 3 toneladas em solo de textura média e 2 toneladas em solo arenoso. Mas isso não se vê. Essa que eu estou falando para vocês foi feita no Brasil todo. Desde o Nordeste, Paraná, todos os tipos de solo, várias equipes do agronômico. Hoje a Fundapon Pro Café em Varginha continua com esse trabalho. Nós também, da Santinato Café, nós temos 6 estações experimentais no sul de Minas, aqui em São Paulo, e 4 no Cerrado de Minas Gerais, onde a gente estuda a função de cada nutriente, do cálcio, do magnésio, relevando o magnésio, que parece que agora o pessoal está descobrindo, mas faz muito tempo que ele é muito bom para nós, né? Então, isso aí, rapidamente, é a história. Então, hoje, quem for plantar café vai pegar exatamente, não se dá mais jeito de derrubar floresta, não pode fazer mais nada, ou você vai plantar onde já tinha uma cultura, onde é pasto. E, essencialmente, vai ter o quê? Calagem para fazer, que é o primeiro ponto para você começar o equilíbrio do solo. Então, você tem que equilibrar com a chamada base. O que é a base? O cálcio, o magnésio e o potássio que você vai pôr depois na adubação. Quando isso tem 40 a 60 de cálcio, 15 a 20 de magnésio e 5 a 7 de potássio, você está com o chão dominado. Aí você vai botar o seu nitrogênio, seu fósforo, seu zinco, seu boro e tal, e a gente está conseguindo, com essas variedades novas, lavoura de 80 sacos, de 70 sacos, de até 100 sacos na primeira safra.
Ficou muito claro, Santinato, para a gente que a pesquisa foi fundamental para se chegar a esse momento onde você tem tudo instituído e tudo certificado para se fazer a coisa bem feita. Mas com mais tecnologia, uma análise de solo mais precisa e acessível, o produtor tem feito calagem de forma diferente do que se fazia há alguns anos atrás? E mais do que isso, como é que se faz a tomada de decisão da calagem bem feita?
Bom, a calagem bem feita tem que ser feita atrás de uma amostra de solo. área total se você for plantar e faixa onde você aduba a lavoura. Então, normalmente se faz a profundidade de 0,20. Se você tiver um pivô, você vai fazer também 0,20, só que você vai fazer uma faixa a 50 centímetros fora da água que cai e dentro da estrutura do cafeiro. Se você tiver um gotejo, você tem que fazer duas amostras. Uma onde você tem o gotejo e outra do lado oposto. Então isso é básico para fazer. Para complementar a calagem, que você já levantou o termo aí do gesso, o gesso é importante quando você tem saturação de base dele na CTC efetiva acima de 30%. E só abaixo de 20 para baixo, 20, 40, 50 centímetros. Porque de 0,20 o calcário é altamente suficiente para deixar esse alumínio, que a maioria dos solos tem alumínio em nível tóxico, para eliminar ele de uma certa de fixação. A evolução dessas análises continua até hoje. Hoje a gente tem testado novas fontes, sal de cálcio, sal de magnésio. E, infelizmente, naquele afã de acertar, tem muitos colegas e às vezes o próprio produtor que fala: ah, não, vou jogar só 4, vou jogar 10. E tem outro que é pão duro e fala: ah, vou jogar uma só. Então esse aqui se ferra porque jogou pouco e esse aqui se ferra porque jogou demais. Então eu chamo atenção. Calagem bem feita, além da amostra bem feita, tem que ter gatilho. Então você tem que saber seu chão. Terra argilosa. Qualquer bobo pega, molha na mão, vê que faz uma bolinha, joga na parede, prega. Arenoso você, né? Você sente na mão. Então é fácil de fazer a textura. Qualquer um faz.
E né? É barata, né?
Nós acompanhamos mais ou menos 71 fazendas no Brasil, beirando aí 42 mil hectares, lavouras grandes, lavouras pequenas, e a gente tem treinado esses meninos, técnico, coisa, para determinar isso, e não fazer nem muito pouco e nem muito muito, né? Tá certo?
Agora, Santinato, como é que se faz uma boa coleta desse solo, né? Uma coleta para não errar mesmo, né, na correção e equilíbrio das bases do solo aí. O que ele tem que fazer, quais os detalhes que ele tem que se atentar, enfim, por onde começar?
Bom, vamos dizer que ele vai plantar um café, ele tem que ver o que tem na área. A área tem pasto, ela tem uma mancha aqui que tem uma pedra, então ele esquece aquilo lá. Ela tem que ser uniforme no declive, na pastagem, se tem alguma outra planta lá, e separar essas manchas. Normalmente a gente trabalha em torno de 10 a 20 hectares de uma amostra completa, que é composta de 10 até 20 amostras simples, de 0 a 20, usando material limpo, né, tudo perfeitinho. Não adianta pegar aqui, fazer a amostra, misturado com um saco de adubo e tal. Também não pode pegar essa amostra e levar lá no, onde você guarda até gasolina, né, que pega, né? E também não deixá-la tanto tempo antes de levar para o laboratório. Porque se ela tiver matéria orgânica, a matéria orgânica dentro do saquinho plástico, ela continua reagindo, acidificando, né? Então tem que ser rápido. E escolher um laboratório, tá certo? Que é muito importante, um laboratório que tenha as premissas e as regras do Ministério da Agricultura. Então tem que ser um laboratório conhecido, né? Aqui em Campinas mesmo tem um que faz 420 mil amostras por ano.
Por ano.
Por ano. Posso falar o nome, chama Ibra. É impressionante. Começou com um amigo meu que já faleceu, um laboratóriozinho de 15 mil, hoje tem 420 mil. E ele faz do Brasil todo, principalmente das cooperativas. Então a amostra, o cuidado da amostra vai responder a boa correção que você vai conseguir. Nem menos e nem mais. Tá certo? E pôr na cabeça, sem calagem, que é a primeira prática nossa, sem gessagem, se ela for necessária, que é a segunda prática, não adianta você plantar café e ficar adubando com nitrogênio, com sulfato, com ureia e tal.
Não vai responder.
E não vai dar resposta. Ok?
Muito bom. Eduardo, sua vez. Quando a gente fala de calagem, muita gente acha que calcário é tudo igual. Mas não é, né? Quais são os parâmetros que realmente definem qualidade e principalmente que definem um bom calcário?
Excelente, obrigado pela pergunta, Alex. Quando a gente fala em calagem, sem dúvidas, a gente tem o primeiro e mais conhecido dos parâmetros é o PRNT, né, que é o poder relativo de neutralização total. Muito utilizado, muito difundido, ele que entra lá na fórmula da saturação de bases do V%, né? E só que o PRNT, ele não é a única variável que ela tem que ser olhada. Então, para a gente falar em calagem, né, primeiro, sem dúvidas, é o PRNT que a gente olha, mas ele é composto de outras duas variáveis, que é o poder de neutralização e a reatividade. A reatividade, ela também deve ser levada em consideração, que é o quão fino, quão reativo está o meu calcário, o meu corretivo. Então, para ele ser considerado reativo, ele tem que passar, né, tem as peneiras da BNT, peneira 10, 20, 50 e o fundo, né, quanto melhor o passante de peneira, mais rápido ele vai ter essa reação no solo, e aí, consequentemente, ele vai disponibilizar o cálcio, magnésio e neutralizar o alumínio mais rapidamente. Então, a reatividade ela é muito importante. O poder de neutralização, que é, ele vem lá da soma de óxido, né, que é o CaO, MgO, que respectivamente, né, são elementos que vêm da dolomita, né, e da calcita no sol, no, na rocha do calcário. Então, eles são também muito importantes. Então, é olhar o cálcio, o magnésio, o PRNT, se atentar aos passantes de peneira desse calcário. Então, isso é pouco falado. Quando você pede o laudo do calcário lá da mineradora que você compra, tem que vir lá o passante nas peneiras, né? Soma de óxido, cálcio, magnésio, PRNT, né? E trabalhar com bons níveis, né? Então, seja de PRNT, seja de cálcio, magnésio, né? Buscar aí um calcário de procedência, de qualidade, que aí ele vai reagir dentro do esperado, construir a base, né, como o Santinato bem elencou, e sem dúvidas aí vai promover uma boa nutrição, uma boa correção de pH para sustentar a lavoura.
Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre as fontes.
Sim.
Aí, mas, Santinato, queria aproveitar para você comentar também dessas variáveis que o Eduardo comentou, como é que elas podem impactar no resultado do campo, né?
Ah, são muito importantes. Por exemplo, se você comprar um calcário e ele for calcítico, ele tem 5% no máximo de magnésio. É pouco, muito pouco. Aí você teria que usar ele e usar uma outra fonte de magnésio, um óxido de magnésio, um sulfato de magnésio para fazer a complementação. Então, a regra geral para a cafeicultura é compre calcário dolomítico, que tem mais ou menos 30, 35 de cálcio, 15 a 20, um bom. E o PRNT que ele falou, em torno de 80 pelo menos, né? E isso vai variar bastante da própria rocha. Às vezes você está tirando um calcário numa determinada mina lá, está com isso. De repente, o magnésio está lá, mas ele não libera, ele está duro, é uma rocha dura. Então, o que a gente pede é o seguinte: compre calcário dolomítico, dentro das regras que estão feitas. Pelo menos 80% de PRNT, 30 mais ou menos de cálcio, 15 de magnésio, tá beleza. Mas, tá certo? Você tem que ter uma análise disso aí. E, se possível, ver se tem algum trabalho daquele calcário, daquela região, da liberação dele quando ele é em contato com o solo, se ele está liberando o magnésio bem, se ele está liberando o cálcio bem. O cálcio normalmente não tem problema, mas o magnésio tem calcários que não liberam o magnésio, embora ele exista lá. Um desses existe lá perto de Patrocínio. O pessoal plantou e deficiência de magnésio. Aí se parte para óxido de magnésio, que são vários aí no mercado.
Qual que é a função do cálcio e do magnésio na planta? O que eles ajudam?
O cálcio é estrutural. Vamos dizer, ele atua na raiz, no caule, no ramo, ele dá firmeza. Por exemplo, uma planta de café nova, sem cálcio, ela fica mole. O vento leva para cá, leva para lá, dá uma fissura no caule, sai broto, é uma desgraça. E o magnésio, ele faz parte da clorofila, que é o verde da planta. E ele é um carreador do fósforo. E o fósforo, por sua vez, dá um sistema regular maravilhoso e, junto com o potássio, o N, o cálcio, o magnésio e o enxofre, muita gente esquece do enxofre, ele é importantíssimo, relação INS é muito importante.
Proteína.
Você consegue o potencial genético da planta.
Quer complementar, Eduardo? Fica à vontade.
Não, ele comentou do enxofre, eu falei que o nitrogênio e o enxofre, né, apesar de ser, eles são essenciais para formar proteína que vai dar estrutura.
Você não fala. Isso aí é a área dele.
Sim.
Tá vendo? Então, assim, o cara quer falar assim, ô, meu café deu peneirinha, 14, 15, você vai lá, deficiência de potássio, deficiência de cálcio.
Come um culto de magnésio.
Não é? Deficiência de magnésio.
Vai auxiliar na granação.
E aí, hoje, você vê, por exemplo, a planta, ela não só vive do, hoje o cafeicultura, a gente não só vive de nutrição de solo, a gente faz foliar também. Então, foliar associado com, por exemplo, com doenças, né? Existe uma doença chamada foma, que ela atua 24 horas e acaba com a tua safra. Você perde a safra inteira. Então, a gente põe cálcio para dar estrutura no tubo poligono, magnésio, né? E boro. Então, esses três elementos, na pré-florada e pós-florada, junto com o fungicida específico para aquele fungo, chega a aumentar 10, 12, até 15% da produtividade. É, não é o caso de um cara aí que falou que punha abelha no meio da lavoura, conseguia 30% de aumento. Isso não existe. Né? Lá no Piracicaba fizeram um ensaio em 1950, 10 anos, botando abelha dentro do cercado, e o aumento foi de 1,6%. E esse 1,6 não é estatístico, não é nada, né?
É,
agora, do rapaz lá, o rapaz que saiu soltando isso aí, falou que aumentava 30%. Eu falei, pô, tô colhendo 50 sacos, vou colher 30%, colher 65%, eu vou encher, vou pôr uma abelha em cada pé, em cada flor, né? Essas coisas acontecem por aí, né?
O bom da nutrição é que ela responde, né, Santinato? A gente coloca as bases para a planta ela formar... Suas moléculas, suas proteínas e ela completar o ciclo aí com mais qualidade, né? E sem dúvidas o cálcio e magnésio eles são a base e eles, além de serem a base, eles sustentam e dão à planta as condições para ela absorver os demais nutrientes, para ela conseguir completar o seu ciclo. A gente vai ter células mais fortes, mais saudáveis e como o Santinato bem trouxe, uma planta mais saudável, ela está mais... é tolerante a diversos estresses bióticos, abióticos, seja doença, seja...
E com influência na produtividade final da planta também.
Com certeza, sem dúvida.
Porque geneticamente, você pensar, um pé de, vamos falar do catuaí, que é o mais plantado até hoje no Brasil, agora está vindo as novas variedades, já tem 5, 10% que já sendo substituído, ele tem condição de fazer, de dar 120 sacos, geneticamente. A quantidade de flor tal, ele dá 100 flores, cai para 50, cai para 25, sobra 10 frutos lá na frente. Então, se você conseguir, com a nutrição, mais a prática de fitossanidade bem feita, você conseguir segurar, você aumenta até o potencial genético dela. Né? Então, hoje a gente faz lavoura pensando nisso. E um fator que mudou um pouquinho o negócio da calagem, é que primeiro a gente fazia calagem. Vamos fazer calagem para pós-colheita. Acabou a colheita, tá, joga o calcário. E tinha que esperar outubro para a chuva. Para a chuva fazer ele reagir. Então, em café irrigado, isso muda. Principalmente com pivô. Eu acabei a colheita em agosto, o pau está comendo com água em cima.
Você não precisa esperar outubro para jogar o calcário.
Exatamente. E também eu posso antecipar uma redução de acidez fisiológica, que ela é promovida por fonte de, principalmente de nitrogênio, sulfato de amônio. Você precisa de uma tonelada de sulfato, você precisa de 1,8 de calcário.
Para poder neutralizar.
Para neutralizar. Então eu posso, por exemplo, em janeiro, fazer uma outra amostra na faixa de adubação. Estava equilibradinho, pH 6, maravilha. Opa, está caindo do 5. Eu vou jogar um calcário. Sabe que eu posso jogar um calcário? Via pivô. A cal magnesiana, a gente joga via pivô. 100 quilos por vez. Tá.
Você dissolve
joga
um pouco...
tudo. Nitrogênio, fósforo, o que você quiser. Você reduz o equipamento, a máquina, muito mesmo. E no gotejo, você tem metade dessas vantagens. Que é a adubação de nutrição via gotejo, você tem que fazer dos dois lados da planta. Né? Então a calagem, por exemplo, que nós falamos, tem que tirar a amostra do lado, aqui está o pé de café, aqui está o gotejo, aqui está o bulbo, ele acidifica, você tem que corrigir esse bulbo, e aqui você mede o normal. Então eu faço uma análise aqui, e o outro aqui. O lado aqui, às vezes, não precisa jogar nada. E aqui eu preciso corrigir. Então, isso é muito importante, porque a maioria do pessoal de gotejo, ele cata daqui, daqui e faz a média. Então, começa a dar um pepininho aqui, um pepininho lá. Isso a gente tem observado e muito. E também outra coisa, não precisa ser muito minucioso. O solo é isso aqui, ó. O café precisa de 1,5 metros. Então, o cara quer saber a fertilidade, interessa a fertilidade dos 20 centímetros. Então, o cara tira 0,5. 0,5 é isso aqui, ó. Se eu soprar, os fios vão embora. Depois ele tira de 5 a 10. Depois de 10 a 20. Olha bem, isso é caro. É 45 pau cada amostra por área. Então só aqui eu vou levantar um negócio para 130 reais.
Você triplica o custo.
Então nós já fizemos, até o Felipe fez o trabalho, 0,5, 5, 10, 10 a 20 e tal, nós vamos até 30. Depois pega a média de tudo e junta aqui, dá a mesma situação. Então isso também, tem muita gente que vou fazer 0,10 e 10 a 20. Para que 0,10? A raiz do café, ela vai ter 30. A que come, a cabeleira, é de 0 a 30. Depois é as axiais e a pivotante, que hoje não tem mais pivotante, porque não corta a raiz embaixo. Aquelas são a fixação. Aquelas são o puxador de bomba, de água. Então não adianta falar eu ter 60% de cálcio a 60 centímetros de profundidade, para mim não interessa. O que tem que fazer é a cabeceira. É o prato. Não entendo a panela deixando fogo.
Nas raízes que vão absorver, né? No 0 a 20, no 0 a 20, 0 a 30 ali para o café, em termos de fertilidade, tá, não, de avaliação, está ideal. Sim.
Muito bom. Eduardo, deixa eu voltar um pouquinho na questão do calcário, porque tem uma questão importante que é relacionada à qualidade do processo de produção.
Exato.
Por que esse controle na qualidade, de qualidade no processo de produção, ele é tão importante? Como é que ele pode influenciar ou interferir na eficiência agronômica do produto que está sendo usado ali?
Excelente, boa pergunta, Alex. Quando a gente fala em controle da qualidade, a gente está falando aí em laudos diários, né, que a gente coleta. E quando você pega a rocha mãe, o carbonato de cálcio e magnésio, ele vem da rocha carbonática, da deposição natural que teve, e aí a rocha ela não é uniforme. Geralmente quando você lavra um veio, que a gente fala lá nas minas, da rocha geralmente ele tem ali uma grande porção que varia muito pouco os teores dos nutrientes. Né? Então, em primeiro lugar, quando fala em qualidade, constantemente eu estar... Cada lavrada que for ser feita para você minerar essa rocha e, consequentemente, mineralizar ela, moer ela e fazer o calcário, serem feitos os laudos, né? E também um bom processo de moagem. Por quê? Porque assim eu vou ter um bom passante nas peneiras, que a gente falou ali atrás, e aí com isso eu vou ter a máxima, eu vou expressar o máximo potencial da rocha. Então, quando você leva, você faz um bom processo que você, seja, a gente tem moinho de martelo, tem moinho de bola, né? Dá para ficar um dia só falando disso aqui. Mas quanto melhor o meu moinho, mais fino vai estar o meu corretivo. Né? E assim, com isso, mais reativo. A gente sabe que quando fala no campo, vai estar fino o meu calcário, né? O pessoal torce o nariz, né? A gente fala, é ruim de aplicar, vai subir. É, mas hoje já tem diversos aplicadores aí, né? De arrasto, aplicadores que permite fazer uma boa cobertura sem formar aquela névoa grande, sem ter deriva. É. Mas quando eu falo do processo de moagem, quanto melhor e mais criteriosa for a moagem no meu corretivo, no caso do calcário, maior vai ser o passante nas peneiras e mais reativo ele vai estar. Com isso
significa eficiência.
Eficiência agronômica, aumenta a eficiência agronômica, consequentemente aumenta o PRNT e assim a rocha ela vai expressar o máximo potencial que ela tem de CaO, MgO, que é a soma de óxidos.
Muito bom. Pessoal, vamos para o magnésio? Vamos entender um pouquinho mais do magnésio? Porque o magnésio é o nutriente-chave, né, em diversas culturas. E ultimamente, o Santinato até falou isso, né, descobriram o magnésio agora recentemente.
Redescobriram.
Né? Redescobriram. Eu queria saber, Santinato, do seu ponto de vista, né, que fez o setor agrícola focar tanto no magnésio? Por que esse elemento trouxe essa atratividade para a produção de volta?
Bom, a gente fez vários trabalhos, né? Então, quando você analisa um solo lá, tá deficiente de magnésio, tá bom de cálcio. O motivo não interessa, tá deficiente. Então, à medida que a gente foi corrigindo o magnésio, foi aumentando a produtividade. Se ele tiver a nível baixo, você tem menor produtividade. O resto pode estar tudo equilibrado. Aliás, todos os nutrientes, falta um, o resto vem. Agora, além disso, ele é um componente da clorofila.
Deixa verde a planta.
Só aí vai deixar a planta verde. Segundo, ele é um carreador de fósforo. Eu acho que ele é um carreador de outras coisas também. Entendeu? Que a gente não sabia. Porque tem ensaio de fósforo, por exemplo, com MAP, que não tem o magnésio. MAP tinha super simples, que tem o cálcio, mas não tem o magnésio. Super triplo, que não tem o enxofre. Então tem essas três fontes. E quando a gente põe o magnésio associado para ver o efeito PMG, dobrava. Você respondia na planta, no mesmo ano, você respondia na análise foliar o aumento do fósforo e aumento do magnésio. Então o magnésio carregando o fósforo para a planta. Sim. Aí você fala assim, ah, mas o fósforo é importante? O fósforo é pouquinho que você precisa. Mas é pouquinho que é importante que tem. Tá vendo? Mesmo quando o enxofre fica lá, não, eu uso 20-0-20, 20-0-5.
Tem enxofre, né? Lá de novo.
Não vou fazer sem enxofre nenhum. Vai sumindo enxofre, a relação INS é importantíssima. Né? Não vai ter proteína, não vai ter nada na planta. Então, todos os nutrientes, o magnésio ficou esquecido, como o cálcio ninguém esquece, porque todo lugar tem ele, né? O magnésio tem esse problema que ele falou de rocha, de repente, um calcário que você compra como calcário dolomítico, ele não funcionar a parte de magnésio. Então, a gente tem que corrigir isso aí, tem que ficar atento. Eu recomendo o seguinte, fez a calagem na área total, peguei o magnésio bom e tal, já no pós-plantio, que a gente chama de 0 a 6 meses, eu já coloco o suco lá para mim ver como é que está o meu magnésio. Se vier baixo, já começo a colocar em cobertura. Além do sulfato de amônio, da ureia, do cloreto, eu ponho lá no plantio 15, 20 gramas de sulfato de magnésio. Quando é adulto, aí eu trabalho com óxido de magnésio. Quem tem óxido de magnésio que aflora no chão. Ela flora, é mole, né?
Sim, óxido e hidróxido também.
E o mais conhecido era de resíduo de indústria, né? Sim. Que também você pode usar. Então, e foliar, pulverização foliar, põe mesmo, para valer.
Ainda nessa linha do magnésio, né, da importância do magnésio, além dessas relações diretas aí na fisiologia da planta, enfim... É verdade que ele agrega sabor, agrega qualidade para a bebida do café? Como é que é essa história, Eduardo? Conta para a gente.
Excelente pergunta, né, Santinato? Porque, e eu vou voltar ao ponto que o Santinato trouxe aqui, Alex. Quando a gente pensa no magnésio, além dele ter participação na clorofila, o íon central da molécula de clorofila, a primeira função que a gente lembra na planta, né? Ele ativa a síntese e transporte de açúcares na planta. Hoje ele é o maior ativador enzimático, o magnésio ativa mais de 300 enzimas na planta. Em segundo lugar vem o potássio. E tem uma... Nas aulas de fisiologia o pessoal não gosta que fala, né? Tem a rubisco, ele ativa a rubisco. E ela é a principal enzima, que é ela que converte o CO2 do ar em carboidrato. Então o magnésio ele tem um papel central na planta, de café, mas em qualquer outra planta, de converter energia. E o Santinato falou muito do fósforo. O fósforo é energia, que é ATP. Então,
exatamente.
Ele pega tudo aquilo que a gente forneceu de fósforo, de todas as bases que a gente deu, e ele consegue... É como se fosse ativar o motor da planta. Ele vai transformar isso. Ele pega o CO2 do ar, pega a luz, pega a energia,
sai ligando,
pega a água.
Ali pra
e aí ele vai transformar isso em carboidrato. Carboidrato é a principal moeda de troca dentro da planta, falando em fisiologia. Transformar em carboidrato, essa planta, o que ela quer é completar o ciclo. Nós queremos que ela produza, né, Santiago? A gente dá as condições para ela produzir. Quando aumenta a síntese de sacarose, a clorofila, via magnésio, ativando essas rotas, esses sítios, essas proteínas, eu tenho durante o meu ciclo da lavoura, eu tenho ali mais açúcar. O que vai acontecer com essa planta? Ela vai ficar mais verde, ela vai reduzir até estresse abiótico, né? O magnésio também tem esse papel, e aí ela vai encher mais o grão. A hora que ela enche mais o grão, Alex, o que vai acontecer? Melhora a qualidade de bebida, pontuação e peneira. Então, sim, o magnésio ele está totalmente ligado a essa questão da qualidade, porque aí você vai ter um fruto, né? Você vai ter um fruto ali mais pesado, mais bem formado.
Mais,
né?
Renda, mais renda.
Mais renda.
Não é uma ação direta, mas é uma ação que faz
assim,
funcionar.
Chega até lá.
Não, faz com propriedade, né? Se a gente pegar os níveis do primeiro boletim 100, o nível crítico do magnésio era 8, né? Pensando aí no solo. Depois evoluiu agora para 12. É, miligrama por decímetro cúbico, certo?
Vamos para 20.
Isso. É, e aí, a ideia agora é a gente sempre trabalhar mais, né?
Mais.
Sempre trabalhar mais.
É, tem que trabalhar mais fontes e ver período, né? Porque um óxido demora mais, um óxido duro, vamos chamar assim, demora mais do que um óxido mole, né? Mais micronizado do que o sulfato. Em compensação, o sulfato lixivia primeiro. Você tem que trabalhar dentro disso aí, né?
Isso.
Você falou do açúcar, é o seguinte, eu plantei café no Havaí, nos Estados Unidos. E lá nós chegamos um dia, que ela era o seguinte, você preparava, só usou mão de obra para plantar, nunca mais nada. Eram umas mantas, com os buraquinhos para as coisas, e embaixo um goteiro. E nós fizemos as mudas. E levava, você fazer isso, chegar a muda lá, levava uma semana. E uma semana lá torra a muda, né? Falei assim, bom, como é que eu vou fazer com isso? Arrumar um antitranspirante. Aí fomos numa outra ilha que chama, nessa ilha que nós fizemos, chama Molokai.
Muda vinha do Brasil?
É?
As mudas vinham do Brasil, não?
Não, nós fizemos tudo lá.
Ah, fizeram lá.
E aí fomos lá na universidade lá, o cara falou assim, não, tem um antitranspirante para macadâmia. Falei, ah, vamos lá, mas custava 3 ou 4 mil dólares, sei lá, se o cara não quiser. E aí lá tinha literatura de 1952 do pessoal do Quênia, porque o Quênia era da Inglaterra, e tinha pesquisa de café pra caramba lá. Que eles pegavam muda, mergulhavam no açúcar, na água com açúcar, blues, e plantava, e durava 10, 12 dias. Eu falei, eu vou fazer essa loucura. E fiz com 1% até 10%, e isso funciona. O açúcar penetra na planta.
É a moeda de troca.
E quando, né? Aí um dia, nós lá em Patrocínio, eu era meio novo ainda na jogada, o Mano Volta estava fazendo uma palestra.
Sim, saudoso.
Você lembra, ele punha o óculos assim, e ele olhou para trás, um cara, um gaiato lá, falou, ei, professor, e o açúcar nas plantas? Ele olhou e falou assim, você quer criar formiga? Acabou comigo. Eu tinha os trabalhos e não publiquei. Eu pensei, vou me ferrar.
Mas deu resultado,
deixei,
né?
Deixei quieto. Aí um cara de lá fez o trabalho. E já em café, mostrando que tem absorção.
Uhum.
E ele é um antitranspirante natural. E tem mais uma vantagem, por causa do carbono. Tem mais uma vantagem que o zinco, o boro, tal, que fica lá, lugar que tem o orvalho, no dia seguinte continua funcionando. É um show de bola.
Ele,
aí no livrão do Malavolta, o último manual dele, tem lá.
Eu tenho, a honra de ter esse livro.
Então, nós fizemos essa treca aí, sem querer, né?
Ai, que beleza. O Alex, só uma errata, eu falei miligrama, é milimol carga por decímetro cúbico, né? O magnésio na análise solo.
Tá.
Correto, Santinato? Cálcio, potássio e magnésio em milimol carga por decímetro cúbico são as bases que a gente está sempre buscando o equilíbrio aí para poder nutrir a lavoura.
Feita a correção, muito bom.
Obrigado.
Vamos seguir aqui com as fontes de cálcio e magnésio para o café, principalmente, porque nos últimos anos o uso de fontes alternativas, fornecimento de cálcio, do próprio magnésio, vem ganhando espaço. Estou falando aí do gesso, no fornecimento do cálcio, enxofre também, ou, por exemplo, dos próprios hidróxidos que vocês trataram aqui, inclusive, de cálcio e magnésio, como alternativa aí, para o cálcio e magnésio, de forma mais rápida e concentrada nas lavouras. Como é que essas fontes têm sido utilizadas nas lavouras de café e que vantagens elas podem trazer aí para o produtor rural?
Pode começar.
Os dois, qualquer um dos dois.
Eu vou falar primeiro do gesso.
Tá.
O gesso tem uma boa finalidade, evidente. Se você tem problema de toxicidade de alumínio, ou manganês, que também às vezes tem, ele arrasta cálcio e elimina, trava o alumínio. O alumínio não sai de lá, ele está lá, mas ele não é disponível para a planta. Ótimo, beleza. Mas ele só interessa se ele for bem dosado. O professor Malavolta, que nós falamos, falou assim, use no máximo 25% do calcário que você vai usar. Ele tem que ser usado junto do calcário. Por quê? Porque o enxofre dele forma sulfato de magnésio. Desce abaixo dos 30 centímetros. Soma sulfato de potássio, que é caro pra caramba. Custa 7, 8, 4 toneladas. Puxa. Então você vem e joga assim, 3 toneladas de gesso. Primeiro não acontece nada, porque o gesso é lento. Entendeu? Ele não é solúvel, ele é lento. Ele vai devagar e tal. Só que o que reage numa coisa é o sulfato. Ele entra com SO4, junta com K, sulfato de potássio, sulfato de magnésio e desce. O sulfato de cálcio pode descer à vontade, que tem muito. Não prejuda que nenhum. Então, houve uns tempos atrás, uns 10 anos atrás, um doido em Varginha que mandava botar 20 toneladas de gesso. Tem uns ensaios publicados. Eu fiz 11 ensaios desses, todo tipo de solo, só levou ferro. Então a regra é o seguinte: tem alumínio no seu solo? Tem. A 40 centímetros, 50 centímetros? Tem. Então você põe 25% do gesso para aquilo lá.
Subdoses um pouquinho por ano, né?
Exatamente, não... pingadinho. Não vai lá e joga 5, 6 toneladas. Ele é bom? Ele é ótimo para isso. Tá? Agora, nem todo solo tem alumínio. Quando não tem alumínio, já foi corrigido, você não usa gesso. Agora, se você falar que é para leguminosa, eu não dou palpite nenhum. Porque o pessoal lá na soja manda ver mesmo. Uhum. Então, essa é uma fonte que também tem os seus gatilhos, o seu limite. Eu trabalho com 25% da dose. E a gente trabalha com argila. Só que para determinar argila, você tem que fazer análise física. No laboratório, é difícil e é caro.
E raras são as amostras químicas que vêm acompanhadas da física.
Exato, você não consegue. É muito argiloso, põe uma tonelada, é mais ou menos tal, né? E se você botar errar gesso num solo arenoso, você fica sem adubo em cima. Magnésio, potássio, vai embora mesmo. Entendeu? Isso eu já cansei de errar. Ninguém é... Né? A gente erra. Sim. Então o alumínio, eu... Boto esse ponto, não sei se tem mais alguma ideia aí, né?
Não, ele falou de fontes alternativas, é muito bem elencada a questão do gesso, a gente tomar cuidado para não exagerar na dose, né? E pensando ainda mais em solos que não está com a fertilidade construída, ele vai carregar a base mesmo, né? Sim. E acho que outras fontes também, né? Tem os óxidos, hidróxidos de cálcio e magnésio, né? Hoje a Viterra trabalha com essa linha, chama Calfertil, então... ela tem um poder de neutralização maior, a gente tem maiores níveis de cálcio e magnésio, e o PRNT ele vai de até 160. Então, é uma maravilha, pensando aí em reação mais rápida no solo, né? Só que tem que ter alguns cuidados na hora de aplicar, ele é muito reativo, né? Você tem que tomar cuidado.
Não confundir
cacau virgem. Cacau
virgem, né? Queima.
Ela queima.
Já vi mão de cheiro no campo ficar
E quando a gente fala em corretivos em café, 50% da cafeicultura hoje no Brasil é de montanha. O pessoal vai lá aplicar com a mão. Ele vai com a mão, vai com a boninha lá do lado. Então tem que ter muito cuidado na hora que você for trabalhar fontes como hidróxido, né, que é a cal hidratada, né? Hidróxido de cálcio e magnésio. É uma excelente fonte, mas você tem que ter todo... Se for trabalhar ela tratorizada, trator cabinado não tem problema. Agora... tem que tomar cuidado se a aplicação for manual, tem que estar protegido, tem que ter todo um aparato aí, né, para evitar o contato com a pele, com as mucosas, com os olhos do produto.
A gente tem recomendado assim, ó. Eu tenho um problema grave, eu que tenho que corrigir ele rápido. Então, é sequeiro, eu vou usar 1/3 do dolomítico, porque ele tem um pH de 140.
Isso. Do hidróxido, né?
De hidróxido
de cálcio e magnésio.
Eu tenho irrigação. Eu já não posso usar 1/3, tenho que usar um pouco menos, porque ele vai reagir mais rápido.
Reagir muito rápido, menos de 30 dias.
Entendeu? Então você não pode bobear com isso.
Quando tem água envolvida ali.
Aí, mas tem gente no campo que fala assim, quando você botou o dolomite, deu 2 toneladas, eu vou botar calma dele assim. Aí ele se ferra.
Não pode usar a mesma não, porque o pH ele vai lá em cima.
Porque aí a concentração de cálcio na CTC vai bum, outro bum e o potássio fica aqui para baixo. Como também quando erra adubação potássica, tem gente que erra, né?
E erra para cima,
não, vou,
né?
Botar 600 quilos, né? Aí o magnésio vai pro brejo. Ele é antagônico, né?
Então, é o último
tá
da fila.
Tudo equilibrado para...
Com certeza.
Né?
Você viu que em tudo...
Isso aí ainda nós estamos falando do arroz e feijão, né? Arroz, feijão, uma coisa. A hora que entra no
Nas picanhas?
Picanha, tal.
Os micronutrientes.
É pior ainda, né?
É o ajuste fino.
Bom, Eduardo, das suas experiências no campo, né? Quais são os principais cuidados e dicas que você pode dar para o produtor que está ouvindo a gente agora, que busca equilibrar essas bases de solo aí, visando uma correção e uma nutrição mais rápida?
Boa pergunta, Alex. Eu acho que é um apanhado de tudo que a gente falou aqui. Primeiro, fazer uma boa coleta de solo. Não esquecer de fazer a textura e a física do solo. É muito importante, né? Em segundo lugar, se atentar às bases, olhar os manuais mais atualizados. Eu sei que, não é porque o Roberto Santinato está aqui do meu lado, mas ele e o Felipe, eles fazem um trabalho bem bacana. Eles estão sempre, nos cursos deles, nos trabalhos, eles estão trazendo dados atuais de cultivares, né? A gente tem outras ações, outras instituições do Brasil, como a Procafé também, que tem trazido esses dados. Então, olhar os dados atuais dos níveis e exigências nutricionais. A gente está falando de extração, exportação de cultivares de café, né? Também não esquecer de fazer uma análise de folha para ver se o que você colocou no solo naquele ano ali antes, período das águas para fazer a calagem e adubação, ele foi entregue depois do outro ano. E se atentar, né? Trabalhar com um resumo de tudo que a gente está falando aqui, nem de mais, nem de menos. Né? No início da nossa conversa, o Santinato trouxe muito bem a nível de classe de solo, classe textural de solo, do tipo do solo que eu tenho, até que ponto que eu posso ir de saturação de bases. Isso poucas lavouras fazem. Então, quando a gente traz esse ajuste fino, né, a gente começa a melhorar a nossa amostragem, faz uma boa amostragem, manda para um bom laboratório. Aí, beleza, precisa de correção. Utiliza um bom calcário. Ah, eu não vou utilizar calcário, mas eu vou utilizar um hidróxido de cálcio e magnésio. Utilizar um bom hidróxido de fontes confiáveis, de empresas idôneas. Só aí você já está um salto à frente, né, da média, quando a gente está falando aí em correção do solo e nutrição. E aí seguir todos os demais, o mesmo capricho para os demais nutrientes da análise solo, sem dúvida você vai ter uma boa produtividade e uma boa colheita.
Show de bola. Bom, falando de tecnologia, nutrição, história da correção do solo aqui no Brasil, fica nítido que a cafeicultura brasileira ela tem passado por diversos avanços, sim, muita modificação, tem desafios atuais e ainda tem os desafios que estão por vir, os que vêm aí para as próximas décadas. E é nesse sentido que eu quero te ouvir, Santinato. Quais os impactos você imagina aí que vem para o setor nos próximos anos? E se a gente pudesse olhar para a cafeicultura do futuro, qual que é aquele ajuste ou aquele olhar diferenciado que você traria aqui para a nossa discussão?
Bom, hoje, se você analisar a evolução da cafeicultura de lá de trás, da tradicional até hoje, o primeiro fator foi o genético. Nós saímos de plantas que de 5 sacos, 10 sacos, bourbon, né? Tinha até os baragogipe da vida e tal. Fomos evoluindo, a natureza nos deu um mundo novo, que foi uma unificação. Os grandes produtores da época trouxeram o bourbon vermelho, o bourbon amarelo, que por sua vez geraram outras modificações. Melhorou o mundo novo, que de 4, 5 sacas passou a 10, 12 sacas, tá certo? E depois o Catuaí, através do seu doutor Alcides Carvalho, para nós ele é o pai do café brasileiro, que fez o Catuaí. O Catuaí botou põe o café onde eu quiser, ele vai do Chuí a tal lugar, ele vai bem em todo lugar.
Democratizou a
Catuaí,
cultura, né?
E a C144, você pode plantar onde você quiser que vai bem.
Não plástico. Né?
Aí, na sequência, Fazoli, mais a turma, a Taru, que é uma japonesa espetacular, não é assim, até ela vai viajar com nós semana que vem, ver os nossos campos. Então, seis campos que a gente tem, nós temos todas as variedades. A gente pega do IAC, pega daqui, pega de lá. Tem lugar que tem 38 variedades. Entendeu? Então, eu convido vocês a visitarem esses campos, que estão um espetáculo, modéstia à parte. Isso o Felipe criou como a futura moderna cafeicultura do Brasil. E fizeram uma coisa que o IAC não tinha condição de fazer, porque IAC é estadual. Então ele não fazia pesquisa, por exemplo, do Mundo Novo 37919, como é que ele vai funcionar na Bahia. Então, nós montamos todas essas estações em climas diferentes. Então, por exemplo, o Asa Branca é resistente à seca. Ele não precisa plantar ele aqui. Eu posso plantar ele lá em Paracatu. A irrigação pode ser diminuída lá. Isso é custo. Então, isso está evoluindo e já estão sendo plantados. E nós, na condição da assistência técnica, 70 e tantas fazendas, tem fazenda de 3 fazendas que dá 7.300 hectares. A gente dá assistência para esses caras. Então, chega lá, o que tem bom? Vamos plantar. Então, a gente planta um ensaio lá, com genética direitinho, com análise estatística para chegar a pegar esse dado, passa para o pessoal do IAC para eles fazerem uma comparação. Então, a evolução 1 do café hoje foi a genética. Uhum. Bom, a segunda evolução foi o espaçamento. Antigamente se plantava 4x4, 3x4, moita, pé daqui, pé de lá, tal, né? Por que se plantava? E uma moita daquela dava 40 sacos, né? Mas era o cara escravo, meu avô, capinando para os negros lá, ameieiro, né? E depois, muitos dos italianos passaram a ser dono depois, tal, a história do café. Mas nós saímos de 800 mil pés por hectare para 4 a 6 mil pés por hectare. Então, esses 30 aqui, eu dividi nessas plantas. Então, ele perdura mais. Por exemplo, se eu tenho um pé desse tamanho aqui, 4 por 1, ele me dá 20 litros. Ele depaupera, porque ele não tem capacidade de se manter vegetativamente, porque não dá tempo da coisa subir. Mas se eu ponho outro pé aqui, ele dá uns menos 20. Só que o adubo daqui já separei ele no metro. Aí essas plantas não depauperam. Por isso que a produtividade subiu. Hoje a produtividade de 35, de sequeiro, 30, 35 sacos é mole. Irrigado, 45, 50 é mole. Inicial, 60, 70 nas primeiras safras é mole fazer. Então, espaçamento. E o terceiro foi a irrigação. O que que a irrigação fez? Nós não plantamos mais café no Paraná. O Paraná tem 70 mil hectares. Ela chegou a ter 1.900.000 pés. São Paulo também está aí, está lá na região de Franca, descendo até Pinhal, por ali, né?
Sim.
E não tem muito não, mas já está adotando a moderna cafeicultura, que já tem parte, Franca já tem irrigado muito café. Mesmo aqui em Pinhal estão irrigando café.
Ah, que beleza.
Olha só. Então, a irrigação trouxe a garantia do clima. Faltou água, eu tenho.
Está ali disponível.
Não tenho chuva para adubar, eu molho e adubo. Então isso é imensurável, comparando com o sequeiro puro.
Você fica refém do clima.
Segundo, saímos de terras caras, já tinha sido invasão da cana, e fomos subindo. Então hoje ela pega norte de Minas. Hoje está custando 50, 100 mil um hectare lá. Mas sabe quanto custava? Esse pessoal que eu falei que foi para lá, aqui de Otávio, R$300. Ele comprou uma fazenda de 5 mil, que está com 1,5 milhão, né? 150 mil, né? E está com 2.600 hectares, 26 pivôs seguidinho. Sabe quando ele tinha o ano passado? 430 sacos, 1.000 sacos guardados. Ele não vendia. Não, aí quando deu 2.500, 3.000, vendeu. O cara fez mais de 600 milhões, porra. É uma família. Agora você chega lá e fala assim, o que que tem de diferente? O clima. Aí fala assim, porra, mas esse café... Aí ele café foi lá, compra café, compra 40, 50 toneladas dele. E sabe onde ele seca o café? No chão. E a tulha gigante. Deixa 60 dias lá, o café dele bebe pra caramba. E aquela região vale o ouro hoje. Eu dou assistência para eles há 28 anos. E dou assistência antes para um grupo chamado YKK, que é uma firma, o Zip, né? Do mundo todo, lá em Bonfinópolis. Lá tem 39 anos que eu vou lá. Lá foi o primeiro lugar que eu ganhava em dólar.
Conheceu o dólar.
Mas é uma japonesada lá que começou lá, que abriu aqui. Aí foi subindo. Agora subiu com o quê? Com irrigação. Sem irrigação não vale a pena plantar nenhum pé. E também o que nós estamos conversando do oeste da Bahia. Então toda aquela região lá soma hoje 450, 460 mil hectares de café irrigado, nem todos muito bem irrigados, mas é irrigado, que corresponde a 35% da produção nacional. E se você somar em propriedades, você pegar a zona da mata, também na zona da mata, é todo pequeno produtor, uhum. 10 hectares e tal. Sul de Minas também tem muito, Sul de Minas está começando a irrigar agora. Então, esse, nós temos um potencial de trazer irrigação para o pequeno também. Hoje viabiliza, eu plantar um hectare irrigado, eu consigo na primeira safra tirar 50 sacos, 60 sacos, paga. Entendendo? Então, isso, essa terceira tem que vir para o pequeno. Porque cá entre nós, todo o sistema de assistência técnica que existia, aqui no, em São Paulo, a CAT era um espetáculo. Esses políticos que tiveram aí, não vou falar nome, não detesto político, lá de trás, foram cortando, cortando. O IAC hoje é um espetáculo, tem cento e tantos anos de pesquisa, não é só café, é tudo. Aí você chega lá, os colegas da gente, porra, não tem uma borracha, caramba. Não tem uma borracha.
É triste, né?
É, contrata um intermediário, 2.500 pontos, o que o cara vai fazer em 2.500 anos? Vai morar na favela. Então, nós começamos a pensar assim, né?
Valorizar a pesquisa.
Né? A pesquisa, ciência assim, técnica, é importantíssimo.
O que ainda está aguentando um pouco é a Fundação Pro Café, que era de Varginha, porque tem uma verba amarrada no fundo do café. Nós, que somos um grupo que começamos agora, que temos 6 estações experimentais ligadas ao IAC e ligadas à Fundação, dando continuidade nisso. Senão ninguém ia fazer pesquisa de asa branca vezes guará, vezes 2SL, vezes 24137, etc, etc. São plantas novas aí, maravilhosas, lá no Unaí. Então eu fiz aonde? Onde o cara tem dinheiro, pô. O cara tem uma nota, ele fala, não, você pega o que você quiser, aí faz o que você quiser.
E aí se descobre novos resultados.
Com gente pra gente trabalhar, porque sozinho você não faz nada, sim, não. Eu sempre trabalhei em conjunto, né? Desde o tempo de Caratinga lá. Era uma dificuldade, em cima de jipe, para cima e para baixo, mas nós tinha 30, né? Agora tem 82. Ainda continua. Mas então o terceiro fator foi esse. Então eu vejo o seguinte, nós temos tudo tecnicamente para ser alta produtividade. O que precisa é a divulgação dessa alta produtividade, e isso não se conte com o governo, que não vai acontecer. Pode esquecer. Você tem que contar com firmas.
O que é uma alta produtividade hoje, Antinato?
Oh, se você pensar no café cabeceira, nas 4 primeiras safras, o mínimo que você tira é 200 sacos. Bom, tira 300 sacos. Irrigado, top de linha. Se você pegar um sequeiro bom, você tira 120 sacos, 80 menos. Aí, na sexta, são 30 meses, 4 safras, tá? Aí a sexta, sétima e oitava, você quebra 10 sacas. Aí na nona safra, entre a oitava e a nona, você corta lá em cima para não subir muito e corta a lateral para renovar ramos. Isso. Dá para levar mais 4 anos. Então eu tenho 30 meses, 4 safras top de linha, mais 4 muito boas, mais 4 média. Então eu tenho 12 safras, mais 30. Aí é melhor, em 12 anos tem variedade mais bonita que a minha. Eu ponho outra variedade no lugar. Com gasto menor, porque já tem para o solo até preparado. Então hoje tem. Ah, nematóide é um problema. Tem variedade que você planta. Uhum. Tem um nematóide
e tem
que chama incógnita, né? E o outro chama paranaense, que você pode plantar onde você quiser, morre tudo. Mas tem uma planta chamada IPR-100, até um colega nosso que morreu agora, Tom Moro Cera, que fez ela, lá no Paraná, você pode jogar os bichinhos lá e não morre, entendeu?
Muito bom.
É tolerante ao nematóide, a variedade.
Então isso, ó, a entomologia cresceu na cafeicultura, fitopatologia cresceu na cultura, a nutrição cresceu. Só porque como a nutrição é mais falada, então tem mais periquito falando, põe 6 toneladas, põe, entendeu? E outra coisa que vem vindo e a gente pode melhorar, vai demorar um pouco, até eu cito aqui o nome de um cara que chama Calegari, no Paraná, ele adora planta no meio de planta, né? Ele tem lá os seus erros, mas tem os acertos pra caramba. Os acertos dele é trabalhar com leguminosa no plantio do café meio e trabalhar, e agora, 2 anos atrás, descobrimos que o melhor quebra-vento para a lavourinha nova é sorgo. Você planta o sorgo, fica lá, não dá semente para o café, show de bola. Então, plantas consorciadas no meio, visando quebrar o vento, que o vento é um veneno para o café. E aquela massa, por exemplo, esse sorgo, ele deixa 6, 7 toneladas de massa curtida.
É muito material.
Eu pego e jogo lá para dentro. Entendeu? Porque você não tem esterco.
Mas seria o sorgo forrageiro ou sorgo
grão?
É, sorgo
qualquer
seu.
Ah, é? Primeiro a gente fazia milheto. Só que o milheto, se você bobar o tempo, ele dá um cachim. E a sementinha faz assim. Aí ela vai lá numa coisa. Aí a minha carteira se ferra. Outra coisa que evoluiu muito é combate e controle de mato. Hoje você tem. Você não tem enxada mais em Café Novo. Tem eu vou falar o nome, esse só tem ele no mercado, pode falar, né? Chama Yamato. Você planta o café e joga ele por cima. Do metro cada lado, não nasce nada, 80, 90 dias, pô. Antigamente era 30 dias, lá vinha o cavequinho com a enxada, ele cortava o seu pé de café, era o inferno.
E hoje
então
mudou.
A evolução não foi só na variedade e tal, é variedade, espaçamento, irrigação, maravilha.
Mudaram,
Agora, junto com isso, praga, doença e a nutrição veio. Agora, como a nutrição, ele fala de calcário para todo lado. Eu falo de adubação para todo lado. Outro gosta lá de folhar e não sei o quê. Outro gosta de, como é que chama? Aminoácido aqui. Outro, né? Então, tem uma salada aí enorme. Coisas boas e coisas mais ou menos. Por exemplo. O que adianta eu pôr ácido úmico e ácido fúvico no chão se não tiver matéria orgânica? Porque tem só um trabalho desse bom feito em muda. A muda é essa aqui, eu pus ácido fúvico, ficou desse tamanho, maravilhosa, lá em Pinhal. Aí você pega.
Mas no ambiente.
Você
né?
pega no ambiente, nossa, pra caramba, não funciona. Agora, se você botar o esterco de curral, e vem aí com bactéria e tal, maravilha, funciona.
É o básico bem feito, né? O arroz feijão.
É. Então hoje, por exemplo, nematóide, você pega uma lavoura velha, lavoura do Brasil, 90% tem nematóide, velho. Você prepara aquele chão, planta, vem com um produto, é único também que tem, chama Limit, você joga, meio litrinho daquele, mata tudo ali. E já vem com a crotalera no meio, para ele não avançar lá, né? E aí você põe a matéria orgânica e bactéria. São dois tipos de
biológicos.
Né? O tricoderma também funciona. E agora nós estamos batalhando com um negócio de fusário.
Sim.
Fusário é foguete. Mas vai aparecer alguém que vai trazer uma novidade. Né?
Boa.
É um conjunto de práticas. Eu estou com uma evolução danada. Né? Eu sou vibrador com esses trecos. Né? Eu gosto. Né?
Eduardo, rapidamente, sua cafeicultura do futuro ou para o futuro?
Minha visão para a cafeicultura do futuro, eu acho que, sem dúvidas aí, a gente, além de fazer o básico bem feito, como a gente estava elencando aqui, desde a calagem, da correção do solo, estar atento à amostragem, tá com o mesmo olhar atento a esse conjunto de práticas. Né? É nítido que, né, dos últimos anos para cá, a gente teve alguns booms, né? Citamos aqui o boom do magnésio, a pauta hoje do dia, né? Não só a calagem, mas também na forma de hidróxido de cálcio e magnésio. Mas, além de não trabalhar elementos isolados, mas sim um conjunto de soluções integradas, fazendo o básico bem feito, de forma que a minha lavoura do futuro ela consiga ter maior tolerância a estresses abióticos, que infelizmente estarão cada vez mais frequentes. Né? E essas práticas em conjunto com todas aquelas que o Santinato trouxe aqui, E falando em estresse abiótico, tem duas palavras-chave, uma nós falamos, né, e eu relembrei aqui agora, que é o magnésio, e a outra é o conjunto de outras tecnologias, que o Santinato trouxe exemplo, a irrigação. Então, para a cafeicultura do futuro, a gente vai precisar trabalhar todas essas ferramentas que a gente tem hoje, né, e para fechar esse assunto, sem dúvidas, a gente precisa que continue sendo feito bons trabalhos, que as instituições elas consigam, né, manter suas pesquisas, trazer novas variedades e que a pesquisa ela continue fazendo esse papel impressionante aí que de lá atrás para cá conseguiu trazer tudo que um pouco que a gente trouxe aqui hoje. Tanto em variedades, quanto nutrição, quanto adubação, controle, crop protection a gente fala, né, que é herbicida, fungicida, inseticida. E além disso a gente não abrir mão aí das tecnologias.
É isso aí. Valorização da pesquisa é fundamental.
Só uma partezinha do produtor. O produtor de café, né, a gente convive muito tempo, tem vários, que tem 40 anos por lá. O cara sempre quer vender mais caro. E nos tempos, quando começaram o cara mexer com o computador e vender café, sem ter.
O barter.
Físico. Cadê o físico? Não tinha o físico, vai estar vendendo. Muita gente quebrou. E quebra mesmo. E até tem uma história de um japonês que eu dava assistência com ele lá em patrocínio. Chegou lá um dia, o japonês, o que você está fazendo? Eu ganhei R$8.000 na semana passada aqui, vendi e comprei. Eu falei, ó, você é igual um lambari. Lá em Nova York tem um judeu com uma vara comprida e um anzol. Ele está olhando você, ele dá uma corda para você para cá, para lá. Daqui a pouco ele fica com o saco cheio e ele faz assim, não sei? Se perde o seu sítio, não é que ele vai perder o sítio dele.
Nossa.
Não, olha, o que deu de quebradeira. E hoje,
é isso, infelizmente, é verdade.
É a dúvida. Por exemplo, está previsto aí, está se falando, em 2.803 pau.
O preço da saca.
Eu tenho orientado o pessoal, eu já orientei o Felipe errado. Uma vez eu mandei, vai estar 600 conto, vende tudo. Depois foi para 1.400. Até hoje ele está triste comigo. Eu errei e a gente erra. Então o que a gente faz, eu sempre fiz e fiz esse erro com ele, é, por exemplo, eu vou gastar 1 milhão, certo? Essa é a minha dívida. Tem que pagar a cooperativa, tereré, tereré. Mas eu vou produzir 2 milhões, certo? No preço de hoje. Então pego esse 1 milhão, vendo futuro, não tenho dívida. Aí eu durmo, namoro melhor, né? Bebo minha cerveja melhor e vivo melhor. Isso que eu tenho orientado o pessoal. E o outro 1 milhão, se cair para 800, eu ganhei 800. Se ele for para 1.300, eu ganhei 1.300. Esse é o melhor conselho que eu acho que eu aprendi em termos de comercializar o produto. E evitar o pequenininho, né? Que hoje em dia... O grande lance que eu acho é a cooperativa. Eu acho o pé, não é para falar. Tem 20 e tantos mil coisas. Eles estão colaborando com a gente. Nós estamos agora começando uma nova estação de pesquisa e patrocínio com o apoio deles. E eles te vendem. É um pessoal honesto, decente e uma cooperativa forte. Já teve no Brasil muita cooperativa que... Chegava, pegava o café, vendia e zarava com todo mundo. Essa, nas regiões que ela existia, eu aconselho todo mundo ficar sócio, que é uma boa, é um caminho.
Bons parceiros, né? Bons
Nossa, fornecedores. São ótimos.
Seu Carlos Augusto, presidente da Cochupé.
Não, gente fina.
Muito gente boa. Pessoal, é isso. A gente está chegando aqui ao final desse nosso debate, dessa nossa conversa. Fica muito claro que no café cada detalhe conta. E o solo é o ponto de partida para uma lavoura produtiva e até uma bebida de qualidade, como a gente viu na fala de vocês aí. A combinação entre correção bem feita e nutrição equilibrada é o que sustenta o nosso cafeicultor, a nossa cafeicultura brasileira. E, portanto, o show que vocês deram aqui hoje é fundamental e esse tema vai ficar à disposição de todos os cafeicultores que quiserem acionar. A gente está ao vivo agora, mas depois nas plataformas on demand também as pessoas podem indicar, compartilhar, enfim, para poder compartilhar essas informações de qualidade de vocês. E nesse momento eu só tenho a agradecer a participação de todos vocês. Santinato, nosso mestre do café, nosso amigo de sempre aqui no Notícias Agrícolas, está sempre com a gente participando também. Sempre que a gente precisa, Santinato, ajuda a gente aqui a entender o café, enfim e tal. Santinato está sempre com a gente. E Eduardo Vitea também, parceira também de sempre aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Agradeço a participação de vocês nesse nosso programa especial de hoje. E quem quiser mais informações sobre nutrição e manejo de solo e como construir essa cafeicultura de qualidade, pode acessar nos links que a gente vai colocar aqui à disposição de vocês, site da Viter, que é o www.viteragro.com.br ou nas redes sociais, @viteragro, também tudo junto, como está no GC que você está vendo, e também no www.santinatocafés.com ou no @santinatocafés, também no Instagram, nas redes sociais, basta procurar lá, sempre com muitas informações aí ligadas ao café.
Eu só gostaria de dar uma parte dizendo o seguinte, que a Santinato Café está fazendo hoje, nós estamos dando curso de irrigação de campo, quer dizer, o que o cara tem que fazer no café dele com a irrigação? Limpeza, dosagem, cálculo direitinho. Então nós vamos indo agora dia 28 de janeiro para o terceiro curso, são 30 vagas, o preço lá, o Felipe lá que sabe, não é caro.
E Felipe agrega... é o seu filho, né? Hã? Felipe é seu filho.
É o meu filho. Uhum. É ele que manda, não tem nada. Nós temos agora também, estamos lançando um aplicativo para quem tem irrigação, que basta apertar a temperatura e já sai quanto que eu tenho que jogar de água. E temos o nosso curso online lá, à disposição de todo mundo. Também sementes, se o pessoal precisar, nós temos todas. E mudas, nós estamos fazendo aí uns 3, 4 milhões de mudas.
Então, contatos aqui pelas redes Valente. Sociais, também pelo site. Fica à vontade, Eduardo.
Eu vou me tornar aluno do curso Santinato e, sem dúvida, eu quero agradecer a Notícias Agrícolas, a Vitera Agro, né, onde eu trabalho hoje, que está fazendo um trabalho belíssimo em correção do solo. Acesse nosso site, olhem lá nossas soluções, né, onde nós estamos e, sem dúvidas, não deixem de fazer uma boa correção. Né, no cafeeiro. E agradecer muito ao Roberto Santinato, que está aqui presente, né, e a gente teve esse bate-papo aí riquíssimo, né, e vou virar aluno do curso.
Prazer!
Então a gente agradece aos telespectadores aí, ficamos à disposição no link, no GC, nas mídias, né, contem conosco, fazer um bom manejo, uma boa correção do solo e nutrição para o seu café.
E o resultado, obviamente, é aquele café top, aquele café de qualidade, café produtivo e que vai colocar dinheiro no bolso, ainda mais agora com os preços do café, né? Produzir bem, todo mundo quer, né? Esse é o momento.
Já sabe por onde começar, é no solo com uma boa correção.
Perfeito. O panorama é esse mesmo, o panorama é que não tem café, tem estoque baixo, tem esse problema do Vietnã. E tem agora a liberação lá para os Estados Unidos, que estava mais ou menos amarrado, estava mandando para o Canadá, mandando para lá.
Então agora está livre. Agora liberou.
Ainda bem que o loirão lá toma café.
Café e suco de laranja.
Café e suco de laranja e bife.
É, come uma carninha.
Aí ele falou assim, a minha soja, dane-se.
Gente, muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Show de bola.
Nós que agradecemos.
E dessa forma, a gente vai encerrando mais esse boletim especial. Agradeço muito a sua participação e audiência. Um grande abraço. Até a próxima.